Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do Mundo Cast. E para quem caiu de paraquedas aqui, eu sou o Miguel Lucas.
Eu me chamo Lucas Maia e já queremos informar que nessa última segunda-feira celebramos o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido por muitos como Dia do Orgulho Geek ou Dia da Toalha. Faremos esse episódio dedicado a isto e teremos um bate-papo super legal.
Super legal mesmo! E para fazer parte desse bate-papo, estamos recebendo o nosso primeiro convidado, o Robson, que é expert no mundo geek.
Salve, salve, galera! Vida longa e próspera a todos!
Só para explicar aqueles que não conhecem, a celebração do Orgulho Nerd é uma iniciativa cultural que acontece todo ano, sempre no dia 25 de maio, e defende o direito de uma pessoa ser um nerd ou geek.
Exatamente! Mas a data que foi escolhida, dia 25 de maio, é primeiramente comemorado como o Dia da Toalha. E é de fato que convencionou a chamar o Dia de Orgulho Nerd.
Porém, a cultura foi oficializada apenas em 2006 na Espanha e se espalhou pelo mundo através da internet. Agora que você já sabe como surgiu essa cultura, vamos começar o nosso bate-papo?
Parabéns atrasado pelo seu dia e seja bem-vindo ao nosso podcast.
Valeu, galera. Pra mim tá sendo uma honra estar aqui no programa de vocês, no podcast, né? E, cara, queria agradecer muito aí ao Lucas e ao Miguel pelo convite. E vamos lá, vamos começar a falar aí da nerdarada toda, que eu tô bastante animado.
Bom, o Robson, eu acho que pra gente começar o nosso bate-papo, explica pra galera aí de casa aí, como é esse mundo geek?
Cara, o mundo geek, hoje em dia, ficou muito popularizado, né? Antigamente, quem era geek era uma palavra um pouco mais específica. O geek seria aquele cara estranho, aquele cara que usa óculos, fundo de garrafa, com aquela bermuda,
é
aquela
calça da escola, né?
Aquela camisa... Exatamente, esse cara era o geek. E mudou muito porque hoje tanto o geek quanto o nerd, né, eles vivem lado a lado. É como se fosse um só. Muita gente acaba juntando os dois mesmo. E não tá errado. Os nerds hoje em dia, eles têm uma certa especificação das coisas. Tem nerds que conhecem de tudo. Tudo, só tanto tecnologia, quanto animação, quanto filme, quanto série. E tem aqueles nerds que tem uma especialização, digamos, em um foco só. Tem o nerd que gosta de série, tem o nerd que gosta de anime, né? Que aqueles são os otakus, os famosos otakus, eles não deixam de ser nerd. Tem os nerds que gostam bastante de filme, que são os cinéfilos, né? E tem outras variações também, tem os gamers também são bastante nerd, e hoje em dia ficou muito popularizado, cada vez a população tá ganhando muito forte, tá ficando muito forte, né, no entretenimento geek, né, no nerd, a gente tá vendo aí que o mercado tá focando muito, né, nessa área.
Nesse crescimento, né, já tá gerando bilhões de dólares, né?
Bilhões de dólares com jogo, com filme. Pessoal, antigamente os filmes não faziam tanto sucesso quanto hoje em dia, entendeu? Pessoal, hoje você vê pré-estreia, filme lotado, às vezes você tem que ficar esperando no seu aplicativo, entendeu? Pra você comprar um ingresso, porque você quer ser o primeiro a ver ali, entendeu? Popularizou muito. E hoje em dia a gente também vê uma coisa muito boa, que ninguém mexe mais com os nerds, né? Os nerds estão tão populares quanto o povo que era popular do colégio também.
A gente pode também ver assim, esse crescimento, esse boom assim, do mundo geek, através também das feiras, né? Hoje em dia tem várias feiras, né? Tem a Comic Con, né? Que faz o maior sucesso aqui em São Paulo, né? Atrai gente do Brasil inteiro, né? E tem também...
E também tem a Game XP.
Isso, a Game XP, né? Que foi organizada pelo...
Tem a Campus Party também, que começa todo começo de ano e agora tá mudando para cada cidade. Teve ano passado em Brasília. Esse ano, infelizmente, aqui em Manaus não pôde ter devido à pandemia, né? Mas ia ter aqui também, aqui na Arena, aqui do ladinho de casa. Então, cara, os eventos estão crescendo demais. Tem, ainda mais nos Estados Unidos, assim, tem feira lá que é só pra game card, entendeu? Aqueles joguinhos tipo Yu-Gi-Oh!, Magic, entre outros, né?
É,
jogos de tabuleiro.
São os jogos mais vintage, né? Que sinceramente, eu adoro, né? Episódio de Sonic, Mario, são ícones, né?
Sim, sim. Pô, cara, até hoje eu ainda jogo esses jogos com emulador de Super Nintendo. É, eu sou muito nostálgico com as coisas que eu cresci, então até hoje eu ainda vivencio tudo isso. É muito bom as crianças de hoje em dia também vivenciarem o que a gente... o início dos games, né? Da onde que começou isso tudo?
Mas é bem pouco, assim, eu acho ainda, Robson, essa interação com as crianças de hoje, com esse universo, entendeu? Acho que vai muito da cultura e também dos pais também, né? Vai muito, acho que cultural, não sei, né? Pode ser que seja que eu esteja enganado, né? Não sei.
É porque hoje em dia, pô, a gente vê aí um jogo, lança um gráfico top e tem, tipo, bem realista mesmo, e aí a criança vai ver um gráfico que é bem realista e um gráfico de um jogo antigo, assim, e aí eles ficam um pouco com o pé atrás. Então, eu posso afirmar que os jogos antigamente eram bem mais difíceis do que os jogos de hoje em dia.
Eu já acho feio e não jogaria mais.
Ó, ele já é...
Eu acho divertido.
Ele já é daqueles que liga para a interface do jogo, entendeu?
Eu ligo bastante para a interface, essas coisas eu acho muito atraente.
Eu já sou daqueles que tá antiga, por exemplo, Pac-Man. Eu adoro Pac-Man. Eu até hoje, vou fazer 30 anos, eu jogo Pac-Man direto no celular.
Eu não.
Eu jogo até hoje com os... Eu até hoje, desde os meus 12 anos, eu jogo Smash Bros. Com os meus amigos.
Nossa,
a gente só muda de console, hein? Mas a gente sempre... A gente, desde o 64, eu cresci com o Atari, mas eu não era do tempo do Atari. Eu herdei o Atari do meu irmão. Depois o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo mesmo, não existia Smash Bros. Veio no 64, e aí desde o 64 até hoje a gente se reúne. E onde a gente tiver, a gente se reúne pra jogar.
Quais videogames você já teve, Robson? Assim, o das antigas mesmo.
Eu tive dois Ataris.
Dois
Ataris e... Dois Ataris, um PlayStation 1, um PlayStation 1, que eu gostava muito de jogar Tony Hawk Pro Skater. Eu comprei só para esse jogo na época. E tive o Super Nintendo, né? Tive bastante fita também. E o último que eu comprei foi o Nintendo Wii. Depois eu migrei pro computador mesmo, que eu vi que eu me adaptava melhor.
Eu já tive já aqueles antigos o Mega Drive, que foi o meu primeiro videogame, tipo assim, o primeiro inesquecível, tanto assim, por questão assim, das fitas, né? Eu lembro que eu jogava Mortal Kombat, eu jogava...
Ah, eu também jogava.
Eu jogava Sonic, né? Que o Sonic sempre vinha no Mega Drive, né? Por causa da marca Sega, né?
Sim,
isso.
Sim,
aí depois dele, tive o Super Nintendo, né? Aí fui pro Nintendo 64... Aí depois desse eu não tive videogame por uma época, porque minha mãe não aguentava mais eu jogando videogame em casa. E aí eu fui comprar meu próximo videogame, já foi o Xbox, né? 360 já, que é são os mais atuais. Ô, Robson, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso dizer, oi, então, que eu sou um nerd, né? Já que, por exemplo, eu amo o universo Marvel.
Sim, o seu foco seria, então, em filmes e séries da Marvel,
sim,
né?
Sim. Eu acompanhei, assim, todos os filmes da Marvel, as séries, assim, é uma série que, na verdade, não é uma série, né? É uma saga, se você for ver, né? Porque começa desde lá do Capitão América, né? Que conta, assim, o primeiro filme, a história dele e tal. Aí vem a série, que é a série da Mr. Carter, né? Que é a apaixonite lá do Capitão América também, né? E também conta a história da SHIELD, a fundação da SHIELD, que também traz um grande impacto, assim, na saga inteira, assim, né? No caso, assim, da Marvel, né? Até então que tem um certo momento que a SHIELD cai, né? Que é quando a Hydra se levanta, né? E elas são descobertas, né? Eles que se revelam, né? E E aí a SHIELD, que aí você consegue ver muito isso pra quem assistiu a série, né? Os agentes da SHIELD. Consegue ver a reconstrução da SHIELD, né? É, vendo ela sendo reconstruída ali pelos holofortes, cobrindo todos os rastros e tal. E tipo assim, eu acho que é isso que me fez, assim, me apaixonar pelo universo Marvel. É a forma que eles casam os filmes com as séries, que tudo tem uma continuação, uma casa com a outra, e eles não mudam os personagens. Então, tipo assim, eu acho que é incrível esse mundo.
É, exatamente. A Marvel é um exemplo de empresa hoje, que é a empresa cinematográfica dela, cara. Eles conseguem entrelaçar os filmes. Eles conseguem colocar o tempo, né? A linha histórica dos filmes, assim, mesmo lançando depois, a gente consegue identificar, poxa, esse filme aqui lançou depois, mas ele é como se fosse o primeiro. Então, eles dão tudo mastigado para os fãs, entendeu? Em relação a efeitos especiais, eles contratam outras empresas, terceirizam outras empresas para fazer os efeitos. Fica sensacional. A Marvel, ela é uma empresa de parabéns hoje em dia, para ser um exemplo para todas as outras empresas cinematográficas. Tudo isso começou em 2008 com o filme do Hulk, do Edward Norton, foi quando começou a...
Eu acreditava que tinha começado com Homem-Aranha, que foi aqueles primeiros filmes, porque o personagem Homem-Aranha também foi criado pela Marvel, não foi?
Foi criado pela Marvel, porém, quem tinha os direitos autorais do Homem-Aranha era a Fox, né? Depois veio a Sony e pegou, e a Sony é que tem o direito atual do Homem-Aranha. A Sony, ela tá emprestando, né? Lógico, emprestando não. Com certeza é uma negociação da Marvel com a Sony pra botar o Homem-Aranha nos filmes da Marvel agora. Mas é o direito total.
Então quer dizer que ele é um personagem que foi criado pela Marvel, porém a Fox adquiriu os direitos, certo? E depois foi passado pra Sony.
Certo.
Não sabia disso.
Sim, por causa dos filmes. Os primeiros filmes que tiveram, que era com o Tobey Maguire, não era da Marvel, não existia MCU ainda. O X-Men também não era MCU, era Fox. Então, o que que aconteceu? Pra Disney, a Disney comprou a Marvel, aí a Disney, pra pegar mais personagens e adquirir na Marvel, né, porque tava terceirizado muitos personagens, ela foi e comprou a Fox. Então agora a Fox pertence à Disney. E aí, futuramente, acredito, para os anos aí, a gente vai ver uma junção, né, o que a gente espera dos X-Men, do Quarteto Fantástico, de outros personagens que são da Fox. A Sony ainda não permitiu o Homem-Aranha lá, não. Infelizmente. Eu até fico enchendo o saco dos meus amigos. Eu falo, porra, Sony, por que não vai ficar fazendo só PlayStation? E deixa logo o Homem-Aranha com a Marvel.
E cara, deixa eu te falar uma coisa. Você acha pode existir, assim, num futuro próximo, assim, uma junção, assim, desses todos super-heróis, assim, num filme?
Bom, a gente viu que é muito possível, né? A gente viu nesse último filme aí dos Vingadores Ultimato, The Endgame. A gente viu que é muito possível retornar isso. Eles finalizaram a saga do Thanos agora e provavelmente vai surgir um novo vilão. E aí eles vão, com certeza, fazer outros filmes dos Vingadores, né? Que é a nova geração dos Vingadores, para juntar outros personagens. Talvez venha aí um Quarteto Fantástico para se juntar também. Ou venha uns personagens do X-Men para colocar todo mundo junto. Talvez apareça o Deadpool, que é o novo queridinho aí, né? Porque é da Fox, agora tá com a Disney, tá com a Marvel. Então, é o que todo fã tá querendo. Hoje em dia, o que o fã tá querendo é esses crossovers, né? Que são a junção de personagens de filmes diferentes num filme só.
Você então, acha que a Marvel, nessa nova geração, assim, por exemplo, de Vingadores, pode se chamar um exemplo, eles vão manter algum dos personagens ou serão tipo assim, uns Vingadores com os heróis totalmente novos?
Vai vir personagens novos, vão vir super-heróis novos, né? Que a gente viu aí que tá rolando... Que rolou, né? A Capitã Marvel não era dos Vingadores, ela foi incluída aí, então... A gente viu a Feiticeira Escarlate também, que não era mais... já
pra
tava
ser Vingadora, ela
pra
né?
Pra se tornar uma nova... Os personagens. Isso. A gente viu que nesse filme antigo... infelizmente o Capitão
o se mais triste, o mais triste, né? O mais triste. Porque assim, ó, eu... os meus favoritos eram a Viúva Negra, que inclusive no filme, quando ela morreu pra, dando a vida lá pra Joia da Alma, eu chorei horrores. Eu também não imaginava. E o Homem de Ferro, assim, não me emocionei, assim, quando ele faleceu, né? Mas era um personagem, assim, bem preferido meu também. E o Capitão América, né? Que eu acho que o Capitão América, ele era a base de tudo desse universo, assim, no meu entender, entendeu? Que eu sou meiga ainda nesse assunto.
Assim, eu não opino porque eu ainda não assisti a série, mas quem sabe lá pra frente, né?
Ah, ele não assiste porque ele não quer, porque eu já chamei diversas vezes. Ele é viciado, até bom a gente começar a falar nesse assunto, porque ele é viciado no universo, no universo da DC, né?
Não, eu não sou viciado
da DC, no universo, né? Da DC. Isso. É como se fosse a concorrente da Marvel.
É a concorrente. Mas assim, eu ainda, ó, eu vou te falar assim, pelos poucos filmes que eu assisti assim da DC, eu ainda prefiro assim a Marvel em questão de, por exemplo, em tecnologia. A Marvel, eles pegam muito pesado em questão da tecnologia pra poder mostrar as cenas mais reais, entendeu?
Sim, mas a gente tá começando nesse negócio de investir em tecnologia agora. Tanto que nos últimos filmes dela, a tecnologia tá bastante presente. Se você for fazer um comparativo do primeiro filme pro de hoje, tem uma evolução muito grande.
Ah, eu não sei. Eu sei que assim, o seguinte, por exemplo, eu assisti o filme o da Mulher Maravilha no cinema. E assim, foi o primeiro filme da DC que eu assisti. E eu fiquei bem impressionado com a produção. E gostei muito, assim, do filme, sim.
A Mulher Maravilha é um exemplo de filme que a DC deveria seguir. O primeiro filme da Mulher Maravilha. A gente ainda não ia estrear esse ano o segundo, né? Mas aí já.
É por causa do Covid, né?
Sim, assim, em agosto.
Outro filme que também se destacou foi do Aquaman. Que o Aquaman lembra um pouco do mundo do Pantera Negra, né? Tipo, em relação a trailer, o comparativo é como se eles estivessem apresentando o Aquaman. Ficou parecido, assim, então. Eu tô vendo que a DC tá se espelhando em algumas coisas da Marvel. E não tá errado de se espelhar. O problema da DC é que os próprios executivos deles quebram a própria perna. Eles não deixam o diretor ou o roteirista fazer do jeito que é para ser feito. Eles cortam algumas coisas. Isso foram informações que já tá aí fora há muito tempo. E assim... Infelizmente, a DC não tá indo tanto pra frente como era pra ir, porque justamente por causa dessa situação. Mas, assim, cara, eu gosto muito do ar sombrio da DC. Eu gosto porque parece ser muito mais adulto. A Marvel parece ser, assim, pra todo o público. Mas a DC, você vê, o filme parece ser mais pesado. É um filme, assim, que parece ser mais adulto mesmo. É um filme com ar mais sombrio. Eu gosto desse ar sombrio deles. Só que eles não conseguem fazer um roteiro bom. Eles não conseguem fazer uma adaptação
boa. Era exatamente o que eu ia falar.
Agora,
porque, por exemplo, você consegue ver esse ar sombrio que você tá falando, por exemplo, num filme que eu assisti recentemente, que foi o Batman vs Superman, né? Então, ele tem meio essa pegada, porque o Batman, ele guarda um rancor do Super-Homem, né? Porque matou Superman, Super-Homem, Homem de Aço, acho que são tudo iguais. Só muda os nomes, né? Os rótulos, né? E matou os pais dele, né? O pai dele, né? Quando teve uma invasão, né? E...
Não. Aquilo, não matou o pai dele, não. Quem matou o pai do Bruce foi um assassino.
Nossa, eu jurava, mesmo. Que tinha sido lá por conta da invasão lá do extraterrestre lá na Terra.
Não, Não, aquela briga que já tava rolando, ele já era adulto. Ele já tava, já era adulto. Os pais deles morreram. Só que o que rolou nesse filme da, do Batman vs Superman foi que o nome do, da mãe do Superman se chama Martha, né? A mãe adotiva dele. E o do Bruce também era Martha. E aí eles meio que ficaram com essa coisinha, assim, tipo... Sendo que o pessoal zoa o roteiro por causa disso, entendeu? O filme não foi bom por causa disso. Eu achei o filme bom, eu gostei de ver o Batman metendo a porrada no Superman.
Eu também achei
eu
legal.
Eu sempre gostei do Batman, eu não gosto de super-herói com super-poder. Eu gosto de super-herói rico, que tem habilidade, que tenha dinheiro.
Mas, por exemplo...
entendeu? Eu gosto do Homem de Ferro. O meu favorito da Marvel é o Homem de Ferro, o meu favorito da DC sempre
por
vai
exemplo,
ser o Batman.
Por exemplo, eu acho que o Batman, o filme Batman versus Superman... Ele deu muita ênfase, por exemplo, eu vejo aqui o Lucas assistindo a Supergirl, né? E eles utilizam, por exemplo, muito a Kryptonita, né? Pra poder enfraquecer o poder Sim. dela, né? Então, tipo assim, o filme do Superman versus Batman versus Superman, eu acho que... Como posso te dizer? Deixou...
O Batman usa o mesmo artifício. Não, o Batman usa o mesmo artifício pra bater no Superman. Só que o que ele faz? Em vez de o pessoal usar pedra, como a gente tá acostumado a fazer, a ver, né? Fazer a gente não tem como. Ele começa a usar, tipo, um gás pra enfraquecer, pra poder dar porrada no Superman. Porque com gás você não tem pra onde escapar. É, você não esquiva de gás. Você não tem como escapar de um gás. Você tá perto ali, você não tem como escapar. Então ele vai inalar, ele precisa respirar. E aí ele inalando aquilo ali, entra no corpo dele e enfraquece. Aí o Batman começa a dar porrada no Superman
então,
mesmo.
Então, foi uma luta épica, né? Tirando que, por exemplo, ó, no universo DC tem a briga entre o Batman e o Superman. Aí você já volta pro universo Marvel, tem a luta entre o Homem de Ferro e o Capitão América, que também foi épico, né?
Pô, na Guerra Civil, aquela luta ali do Capitão América com o Homem de Ferro e o Buck. Pelo amor de Deus.
Foi um das melhores. Também assim, outra parte, assim, outra cena que eu achei incrível é quando eles estão no aeroporto, né? Que é quando começa realmente a briga, né? Que tá o Homem de Ferro, isso, que tá o homem, aí entra...
A apresentação do Homem-Aranha, a primeira aparição do Homem-Aranha, que todo mundo já tava ansioso pra ver o Homem-Aranha.
E também do Homem-Formiga, né? Também foi a primeira vez, não foi? Esse depois do filme, né?
Isso, depois teve o filme do Homem-Formiga.
Mas vamos lá, Robson. O que você acha que vai ser assim do mundo geek, assim, pós-quarentena?
Ó, tá atingindo todo lugar, né? O Covid aí tá infelizmente, atingiu todas as linhas comerciais, todos os tipos de indústria. Mas eu acredito que o mundo geek não tá sendo tanto afetado, até porque a gente tá vendo muita promoção de jogo, muita promoção de streaming pra gente ficar em casa, assistir filmes que estão... Que são famosos, né, pra gente tanto rever como quem não pôde ir pro cinema ver Vingadores ou outros filmes da Marvel, estão aí sendo disponibilizados em várias outras plataformas também. O que vai afetar é muito o cinema físico, né? O cinema físico a gente tá vendo que não tá...
Tinha várias estreias, né? Pra esse... O cinema pra, tá fechado. Agora tinha a Viúva Negra, né? Que era um dos meus filmes que eu tava mais esperando, assim, pra agora, pra esse semestre.
Um Lugar Silencioso 2, todo mundo gostou muito. Ninguém dava muito pelo filme
todo
do 1, mas quando todo mundo foi
mesmo,
ver e todo mundo se encantou,
gostou. Eu gostei pra caramba
muito.
Também. Tinha uma criança, assim, se você assiste o trailer, você não dá muita ênfase, assim, que o filme vai ser bom, né?
E eu gostei muito da temática do filme. E aí ia lançar o 2 agora, em abril. Não lançou, infelizmente. Os filmes estão sendo adiados pro final do ano, mas eu acredito que nem pro final do ano ainda vai ter como abrir cinema. Eu já tinha feito um... A gente nerd não é também só filme ou série, essas coisas. A gente investiga muita coisa. Ser nerd é ser curioso. Ser nerd é você ter amor a querer saber muita coisa de alguma coisa, entendeu? Então, antes mesmo de rolar essa pandemia, eu já estava em isolamento há 2 semanas. Eu já estou em isolamento há 2 semanas antes de começar a isolar o país todo. Eu estava em Fortaleza. Fiquei lá na casa do meu irmão isolado, não saí. A última vez que eu saí foi para uma boate com os amigos meus. E assim, eu já tava prevendo que os cinemas iriam ser adiados, já tava prevendo. Eu tava muito afim de ver 007, que ia estrear agora também. Pra mim é o filme que eu mais tava querendo ver esse ano, porque eu gosto muito da saga do 007 com o Daniel Craig, e eles iriam finalizar. Aí colocaram, adiaram pra novembro. Eu não sei se em novembro eles vão estrear o filme. O filme da Mulher Maravilha também,
né?
A gente tá vendo aí que vai ser adiado. Sim, outro que todo mundo esperava bastante. Porque o filme da Mulher Maravilha é bem dirigido. A gente já conseguiu ver isso no primeiro filme. Então a gente não espera menos que isso. Então, assim, entre outros filmes que estão aí, tá tudo parado. Infelizmente, o mercado cinematográfico, a gente vai ter que ficar dependendo somente de streaming, como Netflix, Amazon Prime, a Disney XD, que ainda não foi estreada aqui no Brasil, né? Que é da plataforma da Disney, né? Que vai lançar vários filmes também, como Obi-Wan Kenobi, para o ano que vem, ou para...
Com isso, meio que vai... Com o lançamento série... dessa plataforma da Disney, vai ser uma forma de como eu posso dizer, de monopólio, principalmente dos personagens, né? Porque, por exemplo, hoje no Netflix não se tem mais filmes e séries mais atuais da Marvel, do universo Marvel, né? Tá indo, por exemplo, pro Premiere, né?
Isso, tá tudo indo pra Prime Video. Ó, engraçado você ter comentado isso, porque nessa semana do Dia do Orgulho Nerd, a Prime Video botou um monte de filme pra quem assinar, um monte de filme da Marvel. Eu acredito que tenha sido uma parceria, mas vai estar disponível,
já tá disponível
na Prime Video.
Inclusive, eu tava assistindo hoje, então, né? Eles colocaram todos os filmes da Marvel. Eles colocaram o Capitão América 1, o 2... O 3, colocaram os Vingadores também. O único que eu senti falta foi o Guerra Infinita, que eles não colocaram. Não.
Guerra Infinita ainda não botaram? Nossa, eu pensei que já tinha até Ultimato. Eu tinha visto no site um pôster do Ultimato.
Ultimato tem, mas não tem um Guerra Infinita.
Pois é. Então, assim, esses filmes vão estar com certeza tudo. Ou já tá tudo na Disney XD. Mas só tem nos Estados Unidos ainda, não sei se pra Europa ainda tem, mas pra lá já tem, que tem até a série Mandalorian, que fez maior sucesso, que é uma série do Star Wars. Então a Disney vai focar somente na plataforma deles e não vai vir pra brincar, não. Eles vão vir pra querer quebrar todas as outras streams, e eu confio muito na Disney.
Você acha que eles têm que eles conseguem derrubar, por exemplo, o Netflix, que hoje é a maior plataforma de streaming do mundo?
Não derrubar, mas eles vieram pra competir pesado com eles. E a Netflix também. É porque a Netflix já tá trabalhando em fazer os seus próprios filmes, né? Ontem lançou na Netflix o Expresso da Manhã. Vai ser um episódio por semana. E esse filme do Expresso da Manhã é um filme que conta, assim, já... Filme não, na verdade é uma série. E aí, quem já viu o filme já sabe mais ou menos o decorrer. Mas já que é uma série, então eles vão colocar várias outras questões que não envolveram no filme. Mas é uma série muito boa, que fala sobre a população pobre que fica no fundão do trem, que quer passar pro que eles querem comidas melhores e tudo mais, e eles tratam como um pessoal indigente mesmo. E aí fica aquela guerra, né, de primeira classe com terceira classe, e tudo dentro de um vagão, porque o mundo está congelado. E quando alguma pessoa do fundão faz alguma coisa errada que o pessoal não permite no trem, eles congelam o braço do cara e quebram o braço do cara colocando pra fora, entendeu? É uma punição assim, e o filme a série tá bacana.
Você contando assim um pouco, parece ser bem interessante. E também parece um pouco com um filme que a Netflix lançou recentemente chamado O Poço. Não sei se você assistiu.
Eu não vi O Poço. É um filme que tava... onde eu ia, o pessoal tava comentando sobre O Poço. Mas eu consegui ter uma ideia.
Ele tem muitas críticas sociais, né? Muitas críticas sobre a sociedade atual.
Sim, exatamente. É uma guerra de classe, né? Você vê que é uma guerra de classe. O pobre come o que lhe resta do rico.
Exatamente.
Pronto, né?
Mas... Bom, Robson, eu quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite e ter participado aqui do nosso episódio.
Ah, eu que agradeço. Nossa, velho, eu tô honrado realmente de estar aqui com vocês.
Muito obrigado, tá bom? E espero que futuramente, quem sabe, eu a gente não faça outros bate-papo aqui no MundoCast.
Com você.
Sim, sim, podem me chamar aí, né, vejam um assunto. Eu gosto muito de história também, se vocês quiserem falar alguma coisa, vou fazer um podcast sobre história, Segunda Guerra, essas coisas.
E pra, ó, só pra dar uma informação, o nosso podcast tá nas plataformas do Spotify e também na Deezer, tá, gente? Acesse lá no Twitter com a hashtag MundoCast e deixe seu comentário sobre o nosso episódio, sobre assuntos, o que você quer que a gente fale aqui no nosso podcast, tá bom? E claro, não esqueça de seguir a gente também lá no Twitter, que é Bêbado Diverso, no Instagram, tá bom? Bêbado Diverso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. E ah, já ia esquecendo, eu quero mandar um beijo pra Luana lá de Maricá, que escutou o nosso primeiro episódio da semana passada e deu um feedback pra gente que foi, que assim, me deixou muito feliz, tá? Obrigado, Luana, um beijo.
Obrigado, Luana, beijos.
Tchau, gente, até semana que vem.